Opa, hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2016, eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No programa de hoje, Preifornice, Samsung Pay, RunScan e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Todos os casts dessa semana foram acelerados. Acelerei um pouquinho. Acho que foi na terça ou na quarta-feira que muitos cocas repararam. Na verdade, eu tava pilhado, tava virado no girar. Tava elétrico. E aí, acabei acelerando demais. Agora você entendeu porque que essa semana tava meio diferente o cast, né? E ó, final de semana vou fechar a votação. Coca Party, final do mês, 29 ou 30. Vai lá, faz a sua votação. Se você prefere em São Paulo, sexta de noite ou então sábado ali pela manhã. Finalzinho da manhã, pegando até o horário do almoço. Ó, tem sorvete. Do Uber. Rio de Janeiro ficou de fora, mas São Paulo tá dentro. Acho que todas as cidades estão dentro, exceto o Rio de Janeiro. Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belo Horizonte. Se quiser um sorvetinho pela conta do Uber, fica ligado. E deixa claro eu agradecer àqueles que permitem o microfone ligado e as portas abertas. O Carlos Martins, o Gilberto Miura, o Vitor Teramoto, o Emerson Nogueira, o Jairo Stockman Jr., o Carlos Ribeiro, o Luiz Antônio Balduino Jr., o Wendel Borges, o Jonathan Rodrigues, o Leonardo Azevedo, o Jorge Amado e a Elaine Pessan. Obrigado, Cocas.
Notícias. Notícias. Cocatec.
14 de julho, ontem, é o feriado mais importante da França, a tomada da Bastilha. E de noite, em Nice, no sul da França, tava tendo uma queima de fogos na praia, e aí vem um caminhão e sai atropelando todo mundo, atirando. Foram 2 quilômetros que o caminhão conseguiu percorrer, aí o motorista saiu do carro, continua atirando. Foi morto o motorista, ataque terrorista, foi morto pelas forças de segurança. Até agora são 80 mortos confirmados, a Apple até fez no site da França. Antes, né, durante o dia, falando sobre a tomada da Bastilha, promovendo o clicado com o iPhone, e o dia terminou. Dessa maneira, Preifornice. E tá rolando um novo ransomware. Só que esse é o RunScan. Ele é uma variação do TeslaCrypt, do CryptoWall. Ransomware são aquelas pragas virtuais que criptografam seus arquivos e, né, sequestram seus arquivos e pedem resgate. O problema desse RunScan é que ele, na verdade, não criptografa nada. Ele apaga todos os seus dados e diz pra você, ó, manda aí uns bitcoins aí que eu te devolvo. A pessoa vai lá, faz os bitcoins, enganação pura. Os sequestradores de verdade, entre aspas, que criptografam os arquivos e tudo mais, devem estar danados da vida, porque, né, cadê a moral, né? Cadê a honra entre os bandidos? Isso prejudica os negócios. Chegou o Samsung Pay, quer dizer, foi anunciado o Samsung Pay. Ele começa a operar na terça-feira, agora dia 19. Nubank não entra nessa primeira leva. Já chega, né? O Samsung falou, já chega. Itaú também já chega. Bradesco também. Banrisul. Agora, dia 19, é o momento da Caixa do Brasil pré-pagos, Banco do Brasil, Porto Seguro e Santander. Eu tô curioso pra ver essa experiência aqui no Brasil em larga escala. Paulo Riga, do Tecnoblog, tava falando em imagina só, você fala, não, eu pago aqui com o meu celular e, na verdade, porque o Samsung Pay, ele tem o esquema de pagamento sem contato, mas ele funciona também com a tarja magnética. Ele consegue, é um campo magnético, afinal das contas, você passa o seu cartão magnético, você gera um campo magnético e o Samsung Pay, ele consegue gerar esse campo magnético. Imagina se os lojistas vão conseguir acreditar nisso. Não, só tá roubando aí, tá hackeando o sistema. Lembrando, o Samsung Pay é compatível com o S6, na linha S6, a linha S7, o Note 5, o A5 e o A7. Lembrando que a gente não vai ter Note 6, né? No dia 2 de agosto vai ser anunciado o Note 7. A Samsung falou, vamos unificar esse negócio, porque, né, o S6 casa com o Note 5, vamos chamar S7, Note 7, fica tudo no mesmo nível, mesmo número, mais fácil. Gostei, boa, Samsung. Lembrando que o Note 7 vai vir com um scanner de íris. Isso de unificar os nomes, né, no S7 com o Note 7 é bacana, porque linha Lumia da Microsoft, aquilo é uma doideira, você não sabe qual é qual, né? Você não sabe qual é mais parrudo, qual é menos parrudo. Confunde pra caramba. Falando de Microsoft, saiu uma pesquisa dizendo que o Windows Phone é mais popular que o iOS aqui no Brasil. Assim, né? Mas é interessante a proposta porque dá pra entender. Foi em cima do comparador de preços Zoom e a galera, claro, o mais busca é o Android. Depois vem o Windows Phone e depois sim o iOS. O aparelho mais buscado é o iPhone 5S. E você entende que quem tá buscando, tá querendo uma promoção, ver um comparativo de preço, iPhone 5S, não Não é o iPhone 6, não é o modelo mais recente, iPhone 6S. É uma pesquisa meio viciada, mas ainda assim interessante. Pra gente encerrar essa seara Microsoft, o Projeto Malmo tá disponível no GitHub. O que é o Projeto Malmo? É o Minecraft com inteligência artificial. Quem comanda o avatar é uma máquina, é um computador. Não resolve nenhum problema, é só uma framework, só uma engine para que os pesquisadores coloquem ali a sua inteligência artificial e assim o aprendizado, o desenvolvimento da linguagem natural, do raciocínio, o planejamento, realização de tarefas. Você sabe, né? Bot tá na moda. Teve também um game que eu achei bem curioso pra Kinect. Tá morrendo, Kinect tá morrendo. Mas a ideia é você tem um obstáculo e você precisa fazer com que o personagem ultrapasse esse obstáculo usando a sua silhueta. É como se ele nadasse pela sua silhueta. O Kinect faz a captura e você vai fazendo os movimentos. Sabe aquela coisa? Aquele tapete, né? Que você tem que... Toca no 1, com no 2, aí você vai fazendo... Fica todo torto. Mais ou menos a mesma ideia. Achei interessante a proposta. De Apple, o que a gente pode comentar? Tá abrindo, lá na França, um laboratório de tecnologia de imagem. Na verdade, a Apple já tá com essa equipe há mais de um ano, na mesma cidade, só que era um centro de pesquisa à parte. Agora tem um laboratório próprio. Será que são eles que são responsáveis por aquele olho mágico feio no iPhone 7? Vamos combinar. Eu acreditava, né? Quando veio a câmera saltada no iPhone 6, eu falei, caramba, essa Apple, eu já entendi o que a Apple vai fazer. Ela coloca aquilo pra fora, fica aquele calombo incomodando todo mundo, mas depois vem um iPhone 7 e ela consegue deixar a câmera pequenininha, aí todo mundo fica, opa, legal, a Apple conseguiu achatar, agora tá retinho, posso colocar em cima da mesa, não preciso usar um case obrigatoriamente. Mas não, ela vai e faz algo maior ainda, tá muito mais sobressaltado. Tem essa carcaça tá famosa, apareceu em vídeo, tem diversas fotos, não tem muito jeito, vai ser câmera saltada e adeus conector de fone. Isso significa que só tem uma porta Lightning. Você colocou pra carregar, não vai poder usar o fone de ouvido. Hoje, se você tivesse uma base, você já não conseguia usar o fone de ouvido, porque fica do lado do Lightning, colocou numa base, não tem mais acesso ao jack do fone. Quando era em cima, você conseguia ainda utilizar o fone de ouvido. Agora não. Ou carrega, é uma porta só. MacBook não tá com uma porta só? Então o iPhone também, uma porta só. Seu Ed Kill falou sobre o Launch of Apps, que a Apple não tá querendo entrar no mercado de produção de conteúdo. Que o que a Apple quer é sim produzir um conteúdo que tenha a ver com o universo dela. Não tá pensando em comprar estúdio. A Apple quer trabalhar com todos os estúdios. Disse que o problema da TV não é o fato de você pagar caro por uma série de canais que você nem assiste. O problema é a tecnologia. A tecnologia da TV tá ultrapassada. E vamos combinar que ele não poderia falar diferente. Imagina se ele fala, a gente quer acabar com esse esquema aí das TVs a cabo. Não, trabalhando em parceria. Quer cobrar muito e entregar pouco? Pode. Ok. Por um lado, a Apple não tem um histórico de coisas baratas. Vamos combinar. Agora, não sei. Talvez ao longo do tempo, quando os acordos já estejam fechados, a Apple possa começar a pressionar pelo fim desse esquema de pagar muito por coisas que ninguém assiste. Sobre o Campus 2, eu vou deixar um link aqui do Apple Insider falando sobre os vidros, aqueles painéis de vidros. Eles pesam 2 toneladas, 2 mil quilos, foram feitos na Alemanha, foram de navio pelo canal do Panamá até chegar na Califórnia, aí pega um caminhão, vai em lote de 10, de 20 toneladas até a nave-mãe. Os painéis externos têm 14 metros de comprimento, os internos 11, por fora, né, o perímetro maior, e são 3 metros de altura. Sobre update, tem pouca coisa. Pra galera de São Paulo, você não entende muito como funciona o estacionamento de São Paulo. São Paulo, tô de Uber, então fico meio perdido, mas você tem o Zona Sul, tem agora como você pagar pelo aplicativo, não precisa colocar papelzinho nem nada. Na hora da multa, na hora que o agente estiver fazendo a fiscalização, ele vai pegar a placa do carro e ver se tá ok ou se não tá ok. A Multiplan tem um esquema também de você pagar o estacionamento por aplicativo. O BitTorrent Now chegou no iOS e também no Apple TV, não confunde com o BitTorrent News. BitTorrent News é o canal de notícias. BitTorrent Now é streaming de conteúdo. A galera vai lá, independente, coloca o seu conteúdo no BitTorrent Now como se fosse um Spotify. Não é pirataria, não. É totalmente legal. Outro aplicativo, esse sim, que eu não sei se é legal, é uma espécie de Tinder só que pago. Se é que você me entende. É um Uber de prostituição. É o Ohala. Rola aquele encontro, né? E a mulher recebe dinheiro. Né? E segundo a empresa, não tem obrigação a fazer nada. É apenas encontro. E o Google, quer dizer, a Nest, trouxe a sua primeira câmera outdoor. E ela atua, na verdade, como um sistema de segurança. Porque vai identificar, peraí, esse aí é estranho, não conheço, isso é uma visita. Aí pode te avisar. Você conecta na tomada, captura todos os dados, faz upload pra nuvem. Não é aquele esquema de identificou o movimento aí começa a gravar, que aí acaba perdendo um pouco do movimento. Não, tá sempre gravando, sempre mandando pra nuvem. Tem aplicativo, te avisa. E como tá na nuvem, né? Fico pensando aqui, né? A análise que o Google não vai fazer, né? Identificando seus amigos, né? Identificação de rosto. Opa, peraí. Olha só o que que ele tá carregando ali, o que que ele comprou, o que que ele deixou de comprar, né? Como é que... Imagina o Big Data que o Google não pode fazer em cima disso. Enfim, tem infravermelho, vai funcionar de noite, tem um case robusto pra aguentar chuva, tem áudio em duas vias. Então tem alguém na porta, você, pô, opa, peraí, cara, aguenta aí que eu tô chegando. Pode ouvir a pessoa, pode falar com a pessoa. Ô, correio, eu tô em casa, ó, espera aí. Não diz que o destinatário tá ausente, não, ó. Joga por cima do muro. A chave, ó, debaixo do portão ali, ó. Pega na caixa de correio. A Nest Can Outdoor vai custar $200. Que mais, Google? Em setembro, ele vai fazer um festival de games indie para americanos e canadenses. Mas o estúdio e a equipe não pode ter mais do que 15 pessoas. Boa proposta. A Mastercard também atualizou o logo. Achei interessante, né, esse processo de... Tá ficando mais simples a coisa, né? Tá ficando mais flat. Gostei da nova marca. Tem novos emojis também pintando. Basicamente, agora são as profissões, as atividades, enfim, nas versões femininas. O Google fez o pedido no início do ano e foi aprovado pelo Unicode ontem. Sobre o Google Glass e como o lugar de excelência dele é no mercado corporativo, montar um avião usando o Google Glass, você reduz 25% o tempo. Montar um avião parece... Mas ele não tem que ser montado, não sai pronto. E você tem que consultar o manual, como é que era antigamente. Ah, vai, pega o computador, abre o PDF, consulta. Ah, é assim, esse tamanho, liga aqui, liga aqui. Com o Google Glass não precisa ser assim. Fica ali no cantinho do olho, ó, eu preciso do manual tal. Ah, o QR Code aqui, não, já... Mostra o manual certinho, com as instruções de montagem, redução de 25% do tempo. Isso na Boeing. Vem uso de tecnologia. Tem também o exoesqueleto, você já viu o que que é. É uma estrutura, tipo uma carcaça que você coloca no corpo humano e o corpo humano fica mais resistente. Tem um aspecto, né? De repente a pessoa não consegue se locomover bem, aí pode colocar um exoesqueleto. Mas a NASA, em parceria com a NASA, por causa dos astronautas, desenvolveu em parceria com a GM uma luva pra dar aquela pegada extra. É uma luva qualquer, só que você tem uma infraestrutura de exoesqueleto pra dar aquela forcinha extra. Fica só no braço. Tem bateria e tal. Muitos trabalhos são feitos com força bruta e não precisam ser. Outra coisa bacana também foi a Nintendo relançando o NES. É, tem um mini NES agora. Vem com 30 jogos. Saudosistas piram. E por último, registrar que o time, a reestruturação do Evernote está completa. Chegou o novo CTO, o novo chefe de tecnologia. Trabalhou no Yahoo, trabalhou no GoDaddy, sempre com foco em ganhar escala, em fazer com que as empresas aumentassem o número de usuários, né, aumentar a infraestrutura. Aí você já imagina o que vem por aí. Eu ainda vou falar sobre o Evernote versus o OneNote. Qual o melhor aplicativo de notas. Mas a última pecinha da reestruturação do Evernote em termos de liderança está completa. Portanto, que venham mais 200 milhões de usuários, mais 5 bilhões de notas, mais 5 bilhões de anexos.
Aplicativos. Coca-Tech.
Sexta-feira, você sabe, eu gosto de falar de games. E chegou um ontem que me conquistou. Tava jogando outro, mas semana que vem eu falo de como eu passei a minha semana. Mas sexta-feira chegou o Batman Arkham Underworld. E o que eu gostei é que não é um jogo de soco pra cá, soco pra lá. Não chega a ser um jogo exatamente de inteligência. Mas ele lembra um pouco, como é que eu vou dizer? Ele lembra um pouco Clash of Clans, porque... Como é que é? Qual a história do jogo? Você é o bandido. Você tá do outro lado, aí você tem as missões. E contrata pistoleiros, contrata seguranças. Aí você vai... A missão é invadir uma garagem. E você tem duas portas. Numa porta tá cheia de bandido e a outra tá, é o seu objetivo, desguarnecido. Não tem bandido protegendo. Aí você, obviamente, vai pela porta mais fácil. O Charada tem uma arma de raio. E aí você dispara, tem 12... Acho que são 12 segundos pra armar de novo. Aí precisa dos pistoleiros pra ganhar moral com o seu bando. Aí você compra uma TV, você compra uma coisinha, você compra novos itens pro seu esconderijo. E eles têm um tempo de construção. É uma coisa meio Clash of Clans, assim. Não é exatamente Clash of Clans, mas foi o que me veio à cabeça. As batalhas, os objetivos. Bem legal, gostei. Ele é gratuito, obviamente, que tem uns inapzinhos pra você acelerar o desenvolvimento. Tem uma ponta no Apple Watch. Tem uma hora que você tem que quebrar um cofre. Aí você pode fazer pelo Apple Watch. Bem bacana, tradução em português, o texto tá em português, vale a pena espiar. Batman gratuito, Batman Arkham Underworld, o link tá aqui nas notas desse episódio. Vale lembrar também que estão rolando algumas promoções interessantes. Tem Scrivener pra galera de Windows, um bundle com Scrivener pra Windows, tem outro bundle pra Mac, onde você vai escolher 10 aplicativos e pagar 40 Obamas. Tem o Type It For Me, que faz vezes de Text Expander, tem Task Paper, que é pra você fazer lista no modo texto. Eu vou falar sobre lista já nos comentários. Tem o Money também, Rudolph Spot, tem o iShowU pra fazer gravação de tela, tem o Focus, que é um gerenciador de downloads, iFlix pra conversão de vídeo, Yumi FTP Pro, Phone Expander. Tava, ah, quero dar uma organizada aqui no iPhone. Tem o Phone Expander nesse bando, tem o BlueSense. Link tá aqui nas notas desse episódio, vale a pena. Bacana do Scrivener. Semana que vem tá chegando a versão pra iOS. Prometida versão pra iOS. Bacana do Scrivener, ele é um editor de texto, mas ele é um editor de texto que não tem aquele conceito de páginas propriamente tal. Ele é um editor de texto com aquela estrutura de tópicos. Você vai criando os seus tópicos, os seus cards, e você pode definir um card, um capítulo, caso você queira. Cada card pode ser um tópico propriamente tal, pode ser um parágrafo, e você vai ordenando aquilo que faz sentido pra você. É um editor de texto onde o nível granular que você vai ter, você escolhe. Gosto do Scrivener, tô seco pra chegar semana que vem e poder falar da versão pra iOS. O Pic também tá em promoção. O Pic, ele é um calendário de 2014, já tem uns 2 anos, mas o Pic é bem bacana porque ele é um calendário que parece um jogo. Lembra do Clear, Todos? Pois é, segue na mesma vibe, interface suave, repleta de gestos. Eu gosto muito da maneira que você escolhe o horário de um evento. Você vai deslizando o dedo na tela pra alterar o horário. A mesma coisa pra você definir a duração do evento. Eu achei bem bacana essa maneira de interação, uma excelente interface de usuário. Agora, a dica de aplicativo que eu queria passar hoje é o Swing, um novo aplicativo da Polaroid. É uma, na verdade, uma rede social e é bem provável que faça água. Bem provável que ninguém vá usar. O que faz uma rede social é a galera usar. E eu não sei se tem muito apelo. Ainda assim, eu achei bem bacana e acho que vale a pena você dar umas piadas, porque ele faz um esquema tipo GIF animado, mas você tem o controle do GIF animado. Você tira uma foto, na verdade, nesse momento que você tira uma foto, são tiradas 60 fotos, é feito um vídeo de 1 segundo e você pode mover essa animação. Você passa o dedo para a esquerda, para a direita, você avança e retrocede. Então fica quase como se fosse um boomerang do Instagram, só que manual, você fica... Ou então pela movimentação, também é bem bacana, pela movimentação do iPhone. Você gira o iPhone e você avança e retrocede. É meio bobo, sim, eu sei, mas você pegar um GIF animado e ficar mexendo é mais interessante do que você imagina. Já falei aqui, tá falando disso semana passada, como o GIF encanta, né? Quem nunca ficou naquele loop, vai e volta, e você poder controlar, avançar e retroceder faz uma diferença. Então eu acho que esse aplicativo ele vai fazer algo, essa rede social não vai colar, mas é bem provável que a gente veja essa... O que eu gostei foi da interface, que a gente veja essa interface sendo levada pra algum lugar. De repente um Snapchat, de repente, sei lá, um Instagram. Eu acho que combina muito com o Instagram. Então, dica de aplicativo hoje pra você espiar, Polaroid Swing, gratuito. O link tá aqui, todos os links aqui nas notas desse episódio. E você baixa lá, claro, na App Store.
Comentários. Coca-Tech.
Sobre fintechs, tem uma diferença aí pra você ter em mente, porque hoje você tem já as contas digitais. São contas em que você não paga tarifa nenhuma. Numa fintech, por exemplo, vamos o Intermedium, o Union, o Banco Original. Por exemplo, no Union, você vai fazer um saque, vai pagar R$5, sei lá quanto que você paga. Numa conta digital, por exemplo, de Bradesco, de Itaú, é que o pessoal não divulga muito isso. Você não paga tarifa nenhuma, desde que, claro, use serviços digitais. Você não pode ir na agência. Faz tudo digital, faz tudo no atendimento eletrônico, tudo nas maquininhas. Você não paga taxa nenhuma. TED, transfer, paga nada. Vai fazer um TED ilimitado, os docs estão falindo, né? TED é o que há, cai na hora. Claro que tem algumas limitações. Por exemplo, no caso do Itaú, você não pode ter uma outra conta corrente e também, no caso do Itaú, é e-conta, se eu não me engano. Ok, você tem, sei lá, no banco, no Bradesco, você tem a sua conta salário. Dá uma olhadinha no Itaú, não tem conta no Itaú? Dá uma olhadinha no Itaú e ver como é que é essa conta digital. Banco hoje é pra movimentação de grana, investimento você faz à parte, você tem uma outra indústria de investimento que é onde, acredito, você vai colocar sua grana. Você não tem plano de capitalização, né? Mas, por favor. Então fica atento, fintech é legal, tá pintando, mas muitas fintechs assumem um modelo ainda antigo. Se aproveita do hype fintech, mas você tem a opção da conta digital. Se eu não me engano, pelo Banco Central, todo banco é obrigado a ter essa conta digital, essa conta sem tarifa, desde que você não use os serviços físicos. Vale a pena, né? Claro, cartão de crédito, de repente não vai ter a bonificação, não vai ter aquele programa de milhagem, mas, enfim, vale a pena dar uma olhada nas contas online sem tarifas. E deixa eu falar uma coisa pra você aqui, sobre os benefícios de fazer lista. Esquece qual é o melhor aplicativo de lista, esquece qual é o melhor método de produtividade, esquece essa briguinha, porque como você bem sabe, isso depende de cada pessoa, cada um tem um funcionamento. Mas como eu falei no Hack na Produtividade, o que não muda é que existe uma mágica quando você escreve. E isso funciona pra todo mundo, sabe por quê? Porque a história da humanidade, ela começa com a escrita, até por definição, né? Antes era pré-história. história. Vira história quando a humanidade inventa a escrita. O que te difere de um animal, o que te difere de um cachorro, é, em essência, a escrita. Animais não são burros, muito pelo contrário. Um cachorro, por exemplo, tem o QI de uma criança de 2 anos. O QI de um macaco, por exemplo, uma criança de 6 anos, talvez. O QI de um macaco tá girando ali ao redor de 76, mais ou menos. O ser humano começa ali nos 80. Um cara inteligente vai ter, acima da média, vai ter uns 110, 120. Se tiver 140, é um gênio. A nota máxima de QI, se eu não me engano, é 160. 161, eu acho. Então, o que te difere não é uma questão de inteligência. Tampouco é uma questão de linguagem, porque os animais, sim, se comunicam. Talvez a gente possa falar de um pensamento abstrato. Ok, pode até ser. Mas a grande diferença é que os animais não escrevem. Talvez até por uma dificuldade motora. Não tem um polegar opositor. Não importa o motivo. O fato é que os animais não conseguem passar o seu conhecimento pra frente através da escrita. Pela escrita, a gente sabe o que, Platão, Sócrates, pensava milênios atrás. A gente pode ter essa dupla hoje como os nossos mentores. A maior invenção da humanidade, sem sombra de dúvida, o que causou maior impacto foi a escrita. E aí eu pergunto pra você, você usa essa maior invenção pra coisa mais importante da sua vida? Você usa essa invenção na sua vida? Você escreve as suas metas? Você faz listas? Porque quando você faz uma lista, primeiro que você retira isso do seu cérebro, você consegue olhar pras suas metas, você consegue olhar pros seus pensamentos. E numa maneira mais poética, você consegue olhar o seu próprio cérebro. Isso por si só já desestressa, já tira a pressão da cabeça. Vai que você esquece, né? O medo de esquecer alguma coisa ou outra não acontece a partir do momento que você ganha essa distância. Você consegue ver o fato, você consegue priorizar, você consegue planejar o que é mais importante. Você tem uma noção de progresso, você pode marcar aquilo, ah, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já cumpri. Você pode delegar para uma outra pessoa. Mas tá na sua cabeça, como é que você vai delegar para alguém? Como é que você passa isso para alguém? Não, como é que você vai lidar com uma equipe se você não consegue escrever as coisas? Claro que escrever lista, né? Fazer uma lista não é a resolução de todos os problemas. Não basta você fazer a lista. Você precisa fazer aquilo que está escrito na lista. Muita gente se perde nesse processo. O I Done This, por exemplo, diz que 18%... Eu achei muito interessante esse dado. 18% das tarefas são completadas em até uma hora. E isso é um absurdo, porque as tarefas elas precisam ser pontuais. Uma tarefa não pode levar mais do que 20, 30 minutos. Mas outro dia eu falo disso. Mas o fato de você não ter coisas pontuais, você entende por que que nessa mesma matéria, a Idona diz isso. Olha, 41% daquilo que é escrito não é concluído. Porque se a coisa não é pontual, se a coisa demora muito, né? Se é é muito grande, você acaba não fazendo. Então, óbvio, há mau uso das listas. Se você começar fazendo uma lista, você vai encontrar muito desses problemas. Mas e daí? Garanto a você, os benefícios valem a pena. Portanto, escreva. E o que que a gente tem de review lá na iTunes Store? Aliás, se você ainda não fez a sua avaliação, vai agora, coca.tech/iTunes. Você vai direto para a área de qualificação, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, aquilo que você acha que o Cocatec merece. Isso ajuda a dar visibilidade ao Cocatec, promove mais gente conhecendo o Cocatec e assim a família vai crescendo. E aproveita e escreve umas palavras, quero saber o que você pensa. Foi o que fez o Pole Position Runner, ótimo podcast, 5 estrelas, vale a pena. O Cevada Buster, companhia matinal, obrigatória companhia, 5 estrelas. Se é um podcast totalmente sobre tecnologia, esse é o Cocatec. Há anos de carona em meu carro no deslocamento até o trabalho, um bate-papo obrigatório todas as manhãs. Vida longa ao Gustavo, vida longa ao Cocatec. Obrigado, Rodrigão. O Diego Mota compartilha, completo, 5 estrelas. Cancelei os feeds de todos os blogs e podcasts de tecnologia, agora acompanho tudo por aqui. Além de completo, o Gustavo é humilde, eu acho isso nobre. Obrigado, Diego. O Amis84, excelente, 5 estrelas. Sou patrão do Coca há 1 ano, e há 1 ano ele fala o meu nome errado. É Amis, e se lê Ames. Caiu a ficha agora. Tá anotado aqui, pode deixar. Brigadão, Ames. O Robson Pagodeiro diz, ótimo podcast, 5 estrelas. Resume as principais notícias da Apple. Escuto há mais de 1 ano todos os dias e recomendo pra todos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Pagodeiro. O WGN1298, keep it up, 5 estrelas. Difícil acreditar que um podcast diário possa ter tanta qualidade. Já é indispensável no meu cotidiano. Continue com o um bom trabalho. Obrigado, 1298. O Alden Souza. Viciante, 5 estrelas. Cuidado, esse podcast pode mudar a sua vida. Não consigo imaginar minha vida sem ouvir o Coca Master pela manhã. O Diego tava falando de humildade, mas é uma das coisas que mais dá orgulho, não mudar a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas são as próprias pessoas. E a gente não tem a menor ideia da batalha que elas enfrentam. Mas ainda assim, é muito bacana quando eu recebo um e-mail, um tweet, um pio de vocês, dizendo que uma determinada coisa que eu falei fez cair uma ficha, fez com que surgisse um insight, né? Você captura um Pokémon, você sobe de nível. Essa é a proposta do Cocatec. Isso é que faz o Cocatec acontecer. Se fosse por mim, já teria desistido faz tempo. Mas aí você abre o e-mail e vê um tantão de história bacana. Aí dá gosto de fazer mais e mais Cocatec. Obrigado, Alden. O Edson Pereira diz: sensacional, 5 estrelas. Excelente, recomendo a todos. Mandatório. Obrigado, Edson. A Misa Concha, o melhor. 5 estrelas mesmo, de verdade. O nível de qualidade e informação do Cocatec é absurdo. Uma pena que eu conheci há pouco tempo, mas já escuto todo santo dia no caminho do trabalho. Sempre com as melhores notícias e informações relevantes. E que voz perfeita, hein, Coca? Ó, é o que eu acredito nessa voz de pato aqui, hein? Podcast mandatório pra quem é geek e louco por tecnologia. E também Apple. Obrigado, Misa Concha. E não fica triste por ter conhecido só agora. O Cocatec é uma novela eterna. Só não vai escutar coisa com mais de 3 dias. Só não vai escutar coisa velha, hein? O Trajano Ferreira, recomendo. 5 estrelas. Ouço todos os dias o Cocatec e curto muito as dicas de produtividade que o Coca Master apresenta. Quem ainda não ouviu, tá garoteando. Bem legal isso que você falou, Trajano, porque hoje é modinha, né? Com esse empreendedorismo de palco, é modinha sacada. Vou te dar aqui uma sacada. E muitas das vezes a pessoa não tem... não é autoridade. A pessoa não tem moral para dar aquela sacada, porque muitas das vezes não aplica na sua vida. Leu num livro, ah, isso aqui deve ser interessante. Eu às vezes também faço isso. Leio uma coisa, pô, interessante. Talvez sirva para você. Eu faço uma citação. Mas as coisas que eu falo, para você ter uma ideia, de comentários, eu tenho aqui anotados para fazer 117 comentários na minha pauta. Eu tenho 117 temas de ideias que eu tive, de coisas que eu faço no dia a dia pra comentar. Isso dá aí 3 meses de programa, vai? Não, são 22 por mês, vai dar mais, vai dar 6 meses de programa. De aplicativos, tenho aqui 88 aplicativos pra comentar. De Mac Apps, eu tenho 43. De jogos, só tenho 11 aqui. Jogo só tem uma vez por semana, vai dar 3 meses. Um dos lados desse diário do Cocatec é de fato ser um diário, de relatar a experiência. Muito dessas dicas, desses hacks, não vão ser aplicáveis a você, mas podem te dar insights para desenvolver as suas próprias dicas. E o Rubens Melo diz: estrelado, 5 estrelas. Um podcast realmente à frente do seu tempo. Mantenha-se informado com notícias diárias e doses de simpatia do Gustavo. Obrigado, Rubens. E assim, todo estrelado, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, quando? Você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.